Pues continuando con estas nuevas aplicaciones, nos va a presentar Isabel Ferreiro, del Instituto Politécnico de Braganza, Bioquímica, otra nueva aplicación de lo que están desarrollando allí, que nosotros siempre hemos pensado que eran de los centros de referencia del Instituto Politécnico y desde los que siempre hemos colaborado y siempre hemos tenido una mayor, digamos, puertas abiertas para colaborar con ellos, lo cual les agradecemos mucho. O sea, agradecerte la presencia y a ver esta nueva, nuestra nueva idea, que es totalmente nueva en las presentaciones que hemos tenido ahora, el uso de las flores, aparte de del té que nos presentó profesor Laranjo. Adelante.
Antes de más, comienzo por pedir disculpa y si puedo hablar en portugués o... ¿Sí? Ok. Portuñol. Sí. Voy a intentar decir algunas palabras en castellano, pero es difícil para mí, por eso. Antes de más, muchas gracias a la organización por nos convidar a partilhar os resultados da nossa investigação relacionada com os produtos do castanheiro, não só o fruto como a flor e as folhas, e que vão muito na linha de investigação que nós fazemos, que tem a ver com o desenvolvimento de alimentos funcionais, ou seja, alimentos com benefícios para a saúde. Relativamente ao fruto, e por isso propunha como título da minha apresentação percorrermos os benefícios nutricionais e de saúde do fruto até à flor. E então, começando no fruto, nós já caracterizamos o potencial nutricional e todos os detalhes a nível químico de diferentes variedades de castanha da nossa região e também estudamos o seu potencial medicinal, nomeadamente o potencial antioxidante, antimicrobiano, e no caso das folhas e das flores também o potencial de citotoxicidade para células tumorais. Relativamente ao valor nutricional, o nosso estudo é detalhado ao nível dos principais compostos químicos que estão presentes no fruto, nomeadamente os glúcidos ou hidratos de carbono, os ácidos gordos, os triacilgliceróis e as vitaminas. Dentro do valor nutricional, caracterizamos todas essas variedades no que diz respeito aos macronutrientes, como os lípidos, as proteínas, as cinzas, as fibras e, obviamente, determinar também o seu valor energético, que anda em média à volta de 189 quilocalorias por 100 gramas de fruto. Relativamente ao perfil nas distintas variedades, elas apresentam, em termos de macronutrientes, um perfil muito similar. Aliás, dentro dos constituintes químicos, aqueles em que se nota alguma diferença entre as variedades é a nível dos açúcares livres, mas no que diz respeito a estes macronutrientes, e este estudo foi feito ao longo de 3 anos, portanto, com uma amostragem bastante alargada, realmente o perfil é bastante similar em todas elas, sendo que, dentro dos macronutrientes que eu falei, os hidratos de carbono, os glúcidos, são os mais abundantes e são largamente, contribuem muito mais para o valor energético que apresenta o fruto do que os outros macronutrientes. Nós não vou entrar em muitos detalhes químicos, mas todas estas técnicas analíticas que nos permitiram chegar em detalhe à composição química e de todas as moléculas presentes no fruto da castanha e depois também nas outras partes, são métodos que foram completamente validados por nós do ponto de vista da extração, ou seja, de forma a aumentar a eficiência e o rendimento de extração de determinado constituinte a partir do fruto, e também, obviamente, técnicas analíticas que requerem ser validadas, nomeadamente técnicas de cromatografia e espectrometria de massa, que é aquelas que nós utilizamos na caracterização, então, química destas substâncias. Relativamente aos glúcidos, os açúcares livres estão presentes nos frutos e realmente, como se pode ver aqui neste gráfico, será um parâmetro que é realmente diferente entre as distintas variedades de castanha, embora elas apresentem todas frutose, glucose e sacarose como açúcares quase exclusivos. Realmente a sacarose é em todas as variedades, em todas não, na Boa Ventura não é, mas nas outras variedades foi o açúcar realmente muito mais abundante do que os outros, mas na Boa Ventura não, a sacarose é menos abundante e neste caso predomina a glucose e a frutose em relação a esse açúcar. Já na judia vê-se claramente uma predominância da sacarose. Realmente, como eu estava a dizer há pouco, é uma forma de distinguir também estas variedades do ponto de vista químico, passa pela análise cromatográfica de açúcares livres. No que diz respeito aos ácidos gordos, as variações já são muito menores entre as diferentes variedades. Elas apresentam também mais ou menos o mesmo perfil, quer dentro dos ácidos gordos saturados, monoinsaturados ou poliinsaturados. De qualquer forma, em todas as variedades, o ácido gordo que é predominante é o ácido linoleico, que é um ácido gordo poliinsaturado, e por isso também nós encaramos o facto da percentagem de lípidos, a percentagem de gordura presente no fruto ser muito pequena, o que já é bastante vantajoso do ponto de vista nutricional, uma vez que o valor energético que a castanha vai aportar ao consumidor é um valor energético que advém essencialmente da fração de hidratos de carbono e não da gordura, que é sempre desejável. Mas mesmo assim, essa percentagem de gordura que existe é uma gordura saudável, porque é constituída maioritariamente por ácidos gordos poliinsaturados, nomeadamente o ácido linoleico, como está aqui expresso, e também por vitaminas lipossolúveis, como eu vou falar a seguir. Portanto, para além dos ácidos gordos, a castanha também tem triacilgliceróis, que são lípidos de reserva e que podem ser utilizados pelo consumidor para obter energia e como fonte de energia, e a diversidade de triacilgliceróis na castanha é bastante grande. No entanto, se analisarmos a composição desses triacilgliceróis, também vemos que eles são essencialmente constituídos por ácidos gordos insaturados, nomeadamente o ácido linoleico, que por ser o ácido gordo livre mais abundante na castanha, também vai depois aparecer na forma esterificada nos triacilgliceróis, e por isso todos os triacilgliceróis que nós encontramos, estão aqui as abreviaturas, têm também na sua constituição o ácido linoleico. Embora seja um macronutriente, minoritário, tem muita importância, porque às vezes é nas moléculas minoritárias que nós vemos algumas variações, e depois o meu colega que fará a apresentação seguinte sobre a aplicação de irradiação na conservação de castanha poderá explicar que realmente um dos poucos parâmetros que pode indicar e que pode sofrer alguma variação com esta técnica é precisamente a nível dos triacilgliceróis. Por isso também são os indicadores importantes a nível da conservação da castanha. Não há grande diferença entre as distintas variedades, todas elas são largamente dominadas pela presença de triacilgliceróis com ácido linoleico. Relativamente às vitaminas, também na castanha predomina uma vitamina lipossolúvel, também na sua fração lipídica, que é a vitamina E. A vitamina E é um conjunto de substâncias químicas designadas por tocoferóis e tocotrienóis. A castanha tem tocoferóis e tem tocotrienóis, É uma vitamina considerada muito benéfica para a saúde, porque é o antioxidante natural mais poderoso que existe e mais potente, e por isso é sempre desejável também encontrar fontes desta vitamina E. Relativamente à composição, no caso da castanha, e que o distingue de outras espécies vegetais, é que podemos encontrar diferentes isoformas de vitamina E, porque a vitamina E é constituída então por quatro tocoferóis diferentes, que é a forma alfa, a gama, a delta e a beta, e na maior parte das espécies vegetais, em muitas plantas, a forma maioritária é a forma alfa, portanto o alfa tocoferol, e quase que não aparecem as outras isoformas. No caso da castanha, nós conseguimos encontrar a forma alfa, a forma delta e, muito abundantemente, a forma gama, que hoje em dia é muito explorada também pela indústria farmacêutica, nomeadamente na produção de anti-inflamatórios, portanto o gama tocoferol, que está presente aqui no fruto também. Como eu estava a dizer, os tocoferóis e a vitamina E em geral, ou melhor, o nome científico é tocoferóis, embora a comunidade em geral conheça como vitamina E, é o antioxidante natural mais potente. Existe, por exemplo, em todos os cremes anti-rugas, anti-envelhecimento, todos eles têm tocoferóis como princípio ativo, porque devido então ao seu potencial antioxidante. Outra vitamina que pode ser encontrada também na castanha, embora em menor quantidade em comparação a outros frutos, nomeadamente os citrinos, é o ácido ascórbico, vulgarmente designada por vitamina C. No caso do ácido ascórbico, portanto, vê-se, e estes gráficos que eu estou a mostrar são cromatogramas que resultam da aplicação da análise que fazemos para cada uma destas moléculas, e normalmente os equipamentos dão uns gráficos que podem ter maior ou menor complexidade. No caso dos ácidos orgânicos, vê-se, por exemplo, na castanha que o ácido ascórbico é realmente dominante, e esta é a quantidade que existe mais ou menos em 100 gramas de fruto. A vitamina C também é muito importante porque atua sinergisticamente com a vitamina E como antioxidante natural. Tem um papel de prevenção de muitas doenças crónicas porque todas elas, ou a grande maioria delas, está associada ao stress oxidativo e por isso é importante o consumo de antioxidantes. E por isso começo já a falar um pouco mais agora, deixando um pouco a parte nutricional do fruto, avançar para as suas propriedades funcionais, ou seja, para efeitos benéficos que podem ter na nossa saúde, e tem a ver também com o facto de ter na sua constituição moléculas com valor antioxidante. Porquê é que é importante consumir antioxidantes e porquê é que nomeadamente no mercado alimentar aparecem imensos produtos que publicitam que contêm antioxidantes? Porque é que os cremes têm antioxidantes? Enfim, porque existe um processo associado às nossas células que é o chamado stress oxidativo. Esse processo tem várias causas naturais e outras que são potenciadas pelos nossos piores hábitos de vida, nomeadamente o fumo do tabaco, a radiação ultravioleta em excesso, a poluição, o exercício extremo. Tudo isso potencia esta situação. De qualquer forma, mesmo que nós tivéssemos uma vida 100% protegida destes fatores, não conseguiríamos evitar o stress oxidativo, podíamos era preveni-lo e adiá-lo um pouco mais, porque existem processos normais das nossas células, nomeadamente o processo respiratório. Quando nós respiramos, nós produzimos uma espécie reativas que chamamos radicais livres, mas não só, e que são responsáveis também pelo nosso envelhecimento. Ou seja, se por um lado o oxigênio é absolutamente essencial para nós sobrevivermos no processo de respiração, se o processo de respiração fosse perfeito, nós, quando inspiramos oxigênio, devíamos reduzir todo esse oxigênio até água. Só que as nossas células não conseguem fazer essa redução de forma perfeita e então parte do oxigênio que não consegue ser reduzido à água forma uma espécie de reativas que ficam num estado intermédio muito instável e que vão atacar nas células todas as moléculas que podem estabilizá-las, seja lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, glúcidos, etc. E isso é que é a causa do nosso envelhecimento, por isso as células começam a ficar oxidadas porque são atacadas por essa espécie reativas. Mas, para além disto estar associado ao processo de envelhecimento, esta condição de stress oxidativo está associada também a quase todas as doenças crónicas, ou seja, no cancro, nas doenças cardiovasculares, nas doenças neurológicas, etc., em muitas, muitas doenças crónicas, a produção destes radicais livres e destas espécies reativas está muito acelerada. Bom, não vou entrar em muitos detalhes bioquímicos, embora seja realmente um tema muito interessante, só para dizer que realmente o nosso organismo produz estas espécies que levam ao nosso envelhecimento e que na situação de doenças crónicas a produção de todas estas espécies é ainda maior. No entanto, tudo isto não é um processo instantâneo, nós não envelhecemos em 24 horas. Porquê? Porque para além de produzirmos estas espécies reativas, nós também produzimos defesas contra estas espécies. Essas defesas são defesas antioxidantes, porque vão evitar a oxidação das células. E daí, portanto, todo o interesse em encontrar moléculas e substâncias que exerçam esse potencial protetor das nossas células, esse potencial antioxidante. Os antioxidantes que o nosso organismo utiliza é precisamente a vitamina E e a vitamina C, que eu falei que existiam ambos no fruto da castanha. Mas existem outras que podem ser adquiridas exogenamente a partir da nossa dieta alimentar. Por isso, se nós aumentarmos o consumo de antioxidantes, podemos prevenir esta situação de stress oxidativo. Para além do fruto, nós estudámos outras partes, então, como eu disse, da planta, nomeadamente a flor, a folha, o epicarpo e o tegumento, embora o fruto da castanha seja muito melhor do ponto de vista nutricional, do ponto de vista antioxidante é muito pior. Aqui estes gráficos têm que ser interpretados ao contrário. Quanto maior for a barra, pior. Porque isto são doses efetivas, são SC50, ou seja, é a dose que nós precisamos para ter 50% de atividade antioxidante. E então nós avaliamos o potencial antioxidante de diferentes formas, efeitos captadores de radicais livres, a capacidade redutora, a inibição da peroxidação lipídica em membranas de células cerebrais e também de glóbulos vermelhos, eritrócitos, em glóbulos rojos, em espanhol. E realmente de todas as partes, o fruto é o pior, é aquele que é preciso maior quantidade para exercer esse efeito. E por isso eu vou mostrar um outro gráfico onde excluímos o fruto para ter uma percepção melhor de quais são as componentes mais promissoras do ponto de vista antioxidante, porque do ponto de vista antioxidante o fruto é muito pior do que é a flor, do que é a folha e do que são as cascas. Portanto, essas componentes têm um potencial antioxidante enorme e que podem ser exploradas para diversos fins, não só para os fins ligados à saúde humana, mas também, por exemplo, do ponto de vista da sua utilização como conservantes na indústria alimentar, porque os antioxidantes também são muito utilizados como conservantes. Eles têm estas propriedades antioxidantes, sobretudo pela existência de compostos não nutrientes, que são os compostos fenólicos, nomeadamente flavonoides, que estão presentes nestas diferentes partes e que exercem realmente essa atividade. O que é extraordinário é que, quando nós analisamos os compostos fenólicos que são considerados ou são classificados como metabolitos secundários, ou seja, não têm um papel nutricional, mas têm um poder medicinal muito grande. E quando analisamos estes compostos, vemos que, e esta tabela que está aqui é para a flor de castanheiro, ela apresenta 20 compostos fenólicos diferentes. São compostos que têm uma ação funcional e uma ação bioativa muito distinta e por isso nós caracterizamos com detalhe cada uma destas moléculas presentes na flor de castanheiro. Isto seria o gráfico, o cromatograma com os compostos maioritários, são flavonoides, neste caso, derivados de quercetina e de mircetina, sendo que os compostos mais abundantes estão assim aqui descritos e que lhes conferem propriedades muito especiais. Também é importante saber que as técnicas de extração que se utilizam são determinantes para nós conseguirmos extrair ou não o composto mais medicinal. Como tínhamos já em vista a utilização de extratos na indústria alimentar, utilizámos solventes inócuos, que é o caso da água, e fizemos extração a altas temperaturas, recorrendo a procedimentos de infusão ou de decocção, e vimos que os procedimentos de decocção conduziam a uma maior concentração destes compostos fenólicos. Também analisámos a atividade antimicrobiana das flores, que se revelaram ativas contra várias espécies de cândidas, não só Candida albicans, que é sempre a mais estudada, mas também outras espécies de cândida, como a Candida glabrata e outras duas. E foram ativos também contra bactérias, como bacilos cereus, salmonella e enterobacter, que são bactérias muito associadas também a contaminações alimentares, e são bactérias que desenvolvem multiresistência também a antibióticos, e fungos também contaminantes da indústria alimentar, como aspergillus, tricoderma e penicillium. Para além disso, as flores de castanha também revelaram toxicidade contra linhas celulares tumorais humanas. Nós fazemos cultura de diferentes linhas celulares tumorais humanas, diferentes tipos de carcinomas, e temos um painel de distintas linhas celulares e, neste caso, as flores e os extratos que nós produzimos ricos naqueles compostos fenólicos que eu falei anteriormente, mostraram uma capacidade de inibir o crescimento de células tumorais, nomeadamente de carcinoma de cólon e de carcinoma hepatocelular, com a grande vantagem de que as flores não apresentaram qualquer toxicidade para células normais de hígado. Portanto, porque o que acontece com muitos agentes antitumorais é que apresentam toxicidade para as células tumorais e para as células normais também. Mas neste caso não, elas não foram tóxicas para as células normais. Todo este enorme potencial de compostos medicinais que estão presentes na castanha, na flor de castanheiro, e também a sua enorme capacidade antioxidante, por um lado, e antimicrobiana, nomeadamente contra bactérias e fungos da indústria alimentar, levou-nos a pensar que a flor poderia ser utilizada com dois objetivos. Um, explorando a sua ação preservante de alimentos, e por outro lado, trazer benefícios ao consumidor na perspectiva do desenvolvimento de alimentos funcionais. E nós também temos escrito muito sobre a questão da utilização de aditivos químicos na indústria alimentar, porque realmente muitos dos alimentos processados que nós consumimos utilizam muitos aditivos químicos. Há uma grande controvérsia em termos da legislação. Há aditivos químicos que são proibidos na Europa e são autorizados nos Estados Unidos, a mesma substância, e vice-versa, outros que são permitidos nos Estados Unidos e proibidos na Europa. Portanto, toda esta controvérsia traz insegurança ao consumidor. E, por isso, precisamos de encontrar também alternativas a aditivos químicos, utilizando fontes naturais. Não quer dizer que as substâncias naturais não tenham toxicidade, não é verdade. Há muitas substâncias naturais que são mais tóxicas do que alguns aditivos químicos, mas é preciso explorar essa possibilidade, e há muitas substâncias naturais que não apresentam nenhuma toxicidade nem nenhum risco para o consumidor. E então, nessa perspectiva da conservação, e também porque a nossa linha de investigação está muito voltada para o desenvolvimento de alimentos funcionais, que é hoje em dia um elemento-chave na investigação da área alimentar, porque os consumidores são cada vez mais exigentes, pelo menos os consumidores nos países em que a disponibilidade de alimento é grande, obviamente. Porque nos outros países há outros problemas muito mais prementes para resolver. Mas na Europa e nos Estados Unidos há um setor de mercado que realmente procura alimentos saudáveis, minimamente processados, alimentos que não utilizem aditivos químicos e que, para além de nutrirem, também tragam propriedades benéficas para os consumidores. Nessa perspectiva, podemos utilizar, por exemplo, a flor de castanheiro como fonte de nutracêuticos, ou seja, fonte de substâncias que possam ser isoladas para este fim, para o desenvolvimento de alimentos funcionais. Nesta área existem duas revistas científicas, só há duas, especificamente neste tópico de alimentos funcionais. Uma é o Journal of Functional Foods e outra é esta Food and Function, da Royal Society of Chemistry, e que realmente se tem dedicado muito ao estudo e à publicação de tudo o que tem a ver com alimentos funcionais e da qual eu sou editora associada. Além disso, as indústrias também têm feito um grande investimento neste setor de alimentos funcionais, porque são sempre alimentos de grande valor acrescentado. Nessa perspectiva, desenvolvemos um projeto escolhendo aquilo que nós consideramos dois produtos top, dois produtos de excelência em Portugal, que é a flor de castanheiro, dada a nossa localização numa região em que a economia associada ao castanheiro é enorme. Depois, por todos os estudos que nós tínhamos que mostravam a flor de castanheiro com um enorme potencial medicinal. E depois o queijo da Serra da Estrela, que é um dos queijos mais famosos em Portugal e que também é reconhecido internacionalmente. Decidimos então desenvolver com uma empresa produtora de queijo da Serra da Estrela, que é a empresa Casa Matias, que se disponibilizou a produzir todos estes queijos incorporando os nossos extratos e os nossos compostos isolados a partir de flor de castanheiro, de forma a potenciar a sua atividade. Portanto, nós incorporamos uma decocção rica em compostos fenólicos e incorporarmos também a flor diretamente após um processo de desidratação, mas sem sofrer nenhum tipo de extração. e avaliamos realmente o seu potencial antioxidante e o seu potencial preservante. E as decocções mostraram sempre um maior potencial do que a flor intacta, até porque no caso da decocção estamos a extrair de uma forma mais dirigida a molécula que é ativa e que tem capacidade preservante. Verificámos que a incorporação destes tratos no queijo não trazia nenhuma alteração significativa no valor nutricional do queijo, o que é também desejável, porque estamos a desenvolver um novo produto que já tem muitos consumidores e, portanto, não convém alterar o seu valor nutricional e isso foi garantido. No que diz respeito ao aspecto, no caso das decocções, mesmo as propriedades organolépticas e o aspecto visual do queijo não era alterado. Quando se incorporou a flor desidratada diretamente, sim, portanto ficava com umas pintinhas castanhas, mas que nós também conseguimos ultrapassar, uma vez que aplicamos também os tratos de forma encapsulada, portanto desenvolvendo microcápsulas que se introduzem diretamente no queijo e ficam invisíveis, portanto não se vêem a olho nu. Apesar de estar lá o extrato, não é perceptível a olho nu. Portanto, concluindo, a nossa ideia foi desenvolver um novo produto na indústria de laticínios. Porque é que nós escolhemos o queijo? Para além do motivo que eu já disse, que tem, é um produto muito valorizado em Portugal, a indústria dos laticínios é uma indústria que já está associada aos alimentos funcionais, nomeadamente os iogurtes, as bebidas lácteas com fitosteróis, o caso do Danacol, etc. Já são muitos alimentos que o consumidor entende como sendo alimentos funcionais. Neste caso, a bioatividade e as propriedades funcionais eram conferidas pelas flores do castanheiro e todos os compostos fenólicos presentes na flor. E para além de trazer propriedades bioativas ao queijo, também trouxeram um aumento do seu tempo de prateleira. Eu não mostrei aqui todos os detalhes e todos os resultados, mas eles estão publicados e depois podem ler com mais cuidado. Mas realmente fizemos estudos ao longo do tempo de prateleira e eu só estou a apresentar aqui para o queijo, mas fizemos também em requeijão, a partir do soro que sobrava da produção desses queijos, etc. E houve realmente também efeitos de conservação, uma vez que, no caso das amostras com a flor de castanheiro, a perda de água era mais rápida e, portanto, quanto menos água, também menor a proliferação de alguns agentes, nomeadamente micro-organismos, que degradam o alimento. E pronto, uma fotografia das pessoas que participam nestes estudos e um agradecimento especial às empresas também que têm colaborado connosco e deixo aqui o site do nosso grupo onde podem encontrar mais detalhes escritos e numa língua que se calhar é mais fácil para vocês para terem acesso a toda esta informação. E obrigada pela atenção.
Muchísimas gracias. Una pregunta, que estamos de tiempo fastidiados. Pues una que te hago yo.
¿Aceite? ¿Mas para extrair compostos? Sí, nunca experimentamos, é uma possibilidade, mas nesse caso, se nós tivéssemos a adicionar o azeite, estamos a introduzir outros compostos, porque o azeite também tem compostos fenólicos e também também está comprovado há alguns efeitos benéficos para a saúde. Poderíamos experimentar, mas aí tínhamos que ver qual é que era a fonte de bioativos. Seria a flor de castanheiro, seria o azeite de oliva ou até um efeito combinado entre os dois. As decocções. rápido, 10 minutos. Como quem faz uma infusão normal, ou seja, 5 minutos mais 5 minutos, no caso da infusão, que nós fazemos 5 minutos e depois deixamos 5 minutos a arrefecer à temperatura ambiente, na decocção deixamos estar em ebulição 10 minutos.
Una pregunta solo. ¿Las conclusiones respecto a la flor se pueden extender al polen del castaño? ¿O no se pueden? ¿Y qué extraen las abejas?
No. Puede ser totalmente diferente. Nós temos alguns estudos, não com pólen, mas com própolis e com mel, de diferentes origens. E pode ser diferente da composição original. Não se pode extender.
Não é possível. Não. Pues, muchísimas gracias por la discusión.